Boas-vindas ao briefing diário da Product Hunt. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje os lançamentos contam quase uma história só. Modelos de fronteira cada vez mais autónomos. Ferramentas que dão a esses agentes um lugar para trabalhar. E depois toda uma camada de produtos que mantêm os humanos no circuito. Com explicações, aprovações e contexto.
Vamos escolher um punhado de lançamentos das últimas 24 horas. Olhar para quem tem o problema mais claro e a solução mais diferenciada e ser honesto sobre o que é reivindicação dos criadores e o que é verdade comprovada. Começamos pela corrida dos modelos.
A notícia grande do dia é o GPT-6 Astra da OpenAI. É apresentado como o modelo mais capaz deles para raciocínio complexo, engenharia de software, uso de computador, ciência e trabalho profissional. O que o distingue são duas capacidades para fluxos de agentes, chamadas assíncronas de ferramentas e steering a meio da resposta. Ou seja, o modelo pode continuar a trabalhar num fluxo multi-etapas enquanto você corrige o rumo em plena tarefa.
E há detalhes concretos de disponibilidade e preço. O identificador na API é GPT-6 Astra, a 10 por milhão de tokens de entrada e 50 na saída, em contexto curto. O lançamento é faseado, primeiro Trusted Access e Daybreak, depois Planos Plans, Pro, Business, Enterprise e a API nos próximos dias.
Um detalhe que vale sublinhar. É o primeiro modelo da OpenAI a atingir o que eles chamam o limiar crítico de capacidade de cibersegurança, com o acesso avançado a ciberlimitado. Isso é um marco declarado pela própria empresa, não um resultado verificado por terceiros. Portanto, trata-mo como tal.
Sobre o steering, houve uma pergunta muito boa na discussão da comunidade. Para chamadas de ferramentas que se podem desfazer, steer a meio da resposta é só uma interface melhor. Mas quando um passo do fluxo é externo e já foi executado, um pagamento, um e-mail enviado, uma chamada telefônica a tocar, ainda se consegue desviar o modelo do plano que já começou? Ou o steering só funciona na parte que não saiu da sandbox?
E essa pergunta ficou sem resposta clara. Outra coisa concreta que surgiu. Uma mensagem de Thibaut Sautio prometia um reset acumulado por cada dia sem acesso ao Astra num plano pago do ChatGPT, enquanto a equipa acelera o acesso. Ou seja, nem tudo correu liso no dia 1.
Do lado do Google, o ritmo é diferente, mas a pressão é a mesma. Gemini 3.8 Flash chegou com a terceira atualização Flash em 6 semanas, com grandes saltos face ao 3.7 em engenharia de software, agentes e raciocínio multietapa. Os números reivindicados, 73,7% no DeepSue V1.1 para código de longo alcance, liderança no Terminal Bench 2.1 a 89,4% e 54,9% no HLE Verified.
E o que é notável é o preço, mesmo preço introdutório, do 3.7 dólares 0,75 de entrada e 3,75 de saída por milhão de tokens até 31 de dezembro. Está disponível hoje na App Gemini para Pro e Ultra, no AI Studio, no Anti-Gravity, no Gemini Enterprise e na API.
A explicação do próprio modelo para estes ganhos é interessante. Dizem que o 3.8 Flash trabalha mais. Em tarefas complexas, executa passos extra de raciocínio e chama ferramentas iterativamente, por vezes gastando mais tokens. Para quem tem o custo como constraint, podem-se usar níveis de esforço mais baixos ou continuar no 3.7, que permanece suportado. A Google também publica exemplos, um jogo construído com um prompt simples no Anti-Gravity e uma versão 2 jogável do Google Maps num único prompt.
E paralelamente chegou o Gemini 3.8 Flash Cyber, focado em defensores de confiança, com detecção de vulnerabilidades e patching automático. Curioso que OpenAI e Google ambos neste ciclo puseram cibersegurança em destaque, a OpenAI com o limiar crítico do Astra, a Google com uma variante dedicada para quem defende sistemas.
Há um detalhe a ter cuidado. Um dos posts sobre o Gemini 3.8 Flash no Product Hunt parece ter sido escrito por um utilizador como uma espécie de resumo promocional, com a estrutura de quem é para quem, casos de uso, etc. Não vamos tratar isso como prova independente. Os benchmarks vêm dos materiais da Google, portanto são reivindicações do fabricante até haver validação externa.
E para mostrar que esta corrida não é só software, a WeatherNext 3, o modelo de previsão meteorológica de IA da Google, também foi lançado. A grande evolução é a fonte de dados. Em vez de treinar só em modelos numéricos de previsão com 6H de atraso, ingere mosaicos em tempo real de satélites geoestacionários. Resultado: novas previsões a cada hora, com resolução até 5 km, contra os 25 do modelo anterior.
Isso importa para fenômenos que evoluem depressa, tempestades, frentes, precipitação súbita, e para variáveis como temperatura e umidade que variam drasticamente em poucos quilômetros junto a costas, vales e montanhas. E adicionaram variáveis de energia limpa, o que chamou a atenção de um comentador. Produção solar e eólica é praticamente um derivado meteorológico, e os operadores de rede estavam presos aos mesmos modelos do vai chover amanhã. A pergunta dele foi se esse conjunto de variáveis foi desenhado com operadores de rede na sala ou se é um subproduto útil da atualização mais geral. Também sem resposta no que temos.
E tudo isto está agora integrado em Search, Gemini, Maps, Google Maps, Platform e Cloud. Voltando ao fio, modelos cada vez mais autónomos precisam de sítios onde trabalhar. E é exatamente isto que os próximos dois produtos fazem. Um dá-lhes um calendário, outro constrói o mapa das pessoas.
Clockwork é um app para Mac do Vimox Sha, que agenda agentes de código num calendário real. A história de origem é concreta. Ele estava a pagar capacidade de Cloud, que ficava ociosa cerca de 18 ADs por dia, enquanto reescrevia à mão as mesmas tarefas de repositório todas as semanas. A ideia, se um agente consegue fazer o trabalho, dá-lhe um dia de trabalho, uma slot no calendário, um orçamento, regras de permissões e um relatório no fim.
E o que o torna mais do que um wrapper é a parte de segurança, que ele detalha bastante. As execuções correm dentro de uma sandbox seatbelt do macOS, num worktree Git por execução, com escritas confinadas a esse worktree. O ambiente de execução é uma allow list, portanto variáveis como SSH e AWS SOC e tokens de fornecedores nunca chegam ao processo do agente. Passos arriscados pausam e pedem aprovação.
E há limites orçamentais duros em dólares, limites de turnos e timeouts de relógio, impostos pelo supervisor, não pela boa vontade do modelo.
E ele vai mais longe na verificabilidade, o perfil SeatBelt, a lista de credenciais negadas e a allow list do ambiente são publicados em Apache 2.0, com testes que escrevem um segredo falso em BEMWAS SCA e BEMWAS EZBIOSIS, correm um catch dentro de uma sandbox real e afirmam que falha. O resto da app é source available sob licença proprietária e ele pede explicitamente que ninguém lhe chame open source. Gosto dessa precisão.
Há honestidade sobre limites também. As execuções precisam do Mac acordado. A app mantém o portátil acordado durante janelas agendadas quando está ligado à corrente e avisa ruidosamente quando perde uma execução. Ainda não está notarizado pela Apple por ser um certificado de 90 nobres por ano num build inicial. Portanto, é preciso limpar a flag de quarentena à mão. E é só Apple Silicon, por agora. É gratuito, sem ter pago hoje.
Os comentadores levantaram boas questões. Uma, se uma slot recorrente chega e a execução anterior ainda está à espera de aprovação, salta, enfileira ou arranca outro worktree isolado. Outra, mais técnica, o timeout de relógio de parede. Se um agente está a meio de um commit ou rebase quando a slot acaba, o supervisor deixa terminar a operação JIT ou corta onde estiver e deixa o worktree a meio. E ainda, se pausa para aprovação às 2 da manhã, a slot morre ou espera. São perguntas sobre o que acontece quando a autonomia encontra o mundo real e nenhuma tinha resposta no material que temos.
Também perguntaram por webhooks, por exemplo, algo agendado sempre que há um release novo. Hoje o modelo é de calendário, não de eventos. De qualquer forma, o enquadramento dar ao agente um dia de trabalho pareceu fazer sentido às pessoas. Torna a codificação autónoma mais prática do que deixar agentes a correr sem fim.
E do calendário dos agentes, passamos ao mapa das pessoas, o SNIT. É um agente Slack que faz exatamente uma coisa. Pergunta a cada pessoa no workspace com quem é que essa pessoa reporta e constrói o organograma a partir das respostas. Depois responde a pergunta sobre isso, cadeias de reporte, tamanhos de equipas, quem é responsável por quê. Sem sistema de regarrar, sem nada para preencher manualmente.
O fluxo está bem pensado. Instala-se por OAuth do Slack, o snitch lê o diretório, o admin aprova as rondas, pode excluir pessoas e ler a mensagem exata que todos vão receber antes de lançar, e aí todos respondem em dois toques. A demo usa personagens do The Office, e a resposta do Jim ao Michael demorou 9 ses. Quando alguém novo entra, o snitch pergunta-lhe logo na manhã de chegada.
Quando alguém muda de equipa, na demo, a Angela diz que agora reporta ao Oscar, a pessoa informa e o organograma move-se com ela.
E tem uma parte de detecção de problemas que é quase a mais interessante. Gestores que saíram e deixam pessoas a reportar a cadeira vazia. Ciclos de reporte, o Jim reporta ao Dwight, que reporta ao Jim, o que na demo vale um demérito, e até segundo CEOs. Em vez de ficar silenciosamente obsoleto, o gráfico sinaliza o que está errado. Um clique reenvia a pergunta a quem reportava a pessoa que saiu.
Sobre a privacidade, a resposta deles é que o snitch só trata coisas que os colegas já dizem em voz alta, com quem reportam e o que põem no próprio cartão. Não há forma de denunciar outra pessoa e ninguém recebe DM antes de o admin aprovar a redação. Preços: $19 por mês até 50 pessoas, $39 para 51 a 100, $59 para 101 a 200, tudo incluído em todos os planos, com 45 dias grátis sem cartão.
As críticas da comunidade apontam exatamente para o que faria diferença no longo prazo. Um comentador elogiou a inversão. Em vez de as pessoas preencherem dados, o agente investiga e pergunta. Mas a pergunta séria é: o com quem reportas funciona no dia 1 e no mês 6? O Zenit volta a perguntar quando alguém muda de equipa ou o gráfico deriva. Outra questão: reportes de linha pontilhada. Em empresas grandes, muita gente reporta uma pessoa para efeitos de headcount e a outra no dia a dia. O snitch aceita duas respostas ou força uma só e fica com a primeira. Isso ficou em aberto.
Nota also, comentador notou que esta foi a sexta lançamento da 12 Labs no Product Hunt, a quinta em 10 meses, mas isso é sobre eles, e a 12 Labs aparece-nos por outra razão. Passamos à camada dos humanos no circuito. O Compliance by 12 Labs é uma aplicação SaaS que revê bibliotecas de vídeo contra regras que a própria equipa de compliance escreve, não regras deles.
O modelo por trás é o Pegasus, e a diferença em relação à detecção clássica é a explicação. O argumento do Simon, Head of Field Engineering, resume bem o problema. Se os revisores têm de rever o vídeo inteiro para validar as marcas da IA, que tempo é que se poupou afinal? Detetar violência não chega. O revisor precisa de perceber o que aconteceu, em que contexto e por que importa sob a política que está a aplicar. As devoluções saem com contexto, não só um timestamp e uma etiqueta, prontas para aceitar, rejeitar ou anotar numa fila única.
Concretamente, a empresa adapta packs de regras regionais, edita regras, afina limiares e publica versões sem esperar pela 12 Labs. Há detecção de mídia sintética incorporada, com o detector de vídeo sintético da NVIDIA a adicionar pontuações ao nível do frame junto da análise contextual. E há relatórios assinados e acesso por API.
A meta declarada é uma taxa de rejeição pelos revisores de 15% ou menos, ou seja, menos tempo a caçar falsos positivos e mais tempo em decisões que precisam de julgamento humano.
E aqui a comunidade trouxe a objeção mais interessante do dia, na minha opinião. Alguém escreveu que a taxa de rejeição de 15% faz sentido como métrica de falsos positivos, mas que para uma ferramenta de compliance, a preocupação maior é a direção oposta, a violação que nunca é sinalizada. Falsos positivos acabam por ser apanhados por um humano na fila. Um falso negativo aparece em silêncio. Nunca? A pergunta: a forma de amostrar o material limpo para apanhar o que o Pegasus deixou escapar, ou o sistema inteiro depende do pack de regras estar completo desde o início? É uma pergunta estrutural que ninguém respondeu.
Outras perguntas da discussão: como se adaptam regras a países diferentes quando cada região tem padrões próprios? E como é que o sistema lida com regras que dependem mais do contexto do que é visível? E houve quem notasse que a demonstração está na teoria bem orientada, resultados prontos para revisão em vez de despejar detecções de IA, mas que faltava ver a precisão das explicações em vídeo real. Novamente, tudo o que descrevemos são afirmações dos criadores.
Na mesma zona, decisões humanas assistidas por contexto, está o Chalked para Mac. É uma camada de resposta. Abres uma conversa suportada e ele prepara o que tu dirias a partir dos threads visível, do calendário em tempo real e de contexto de trabalho com fontes. Toca esse tab para inserir a sugestão e, mantendo premida a tecla Fene, dizes por voz o resultado que pretendes. Por exemplo, mudar terça às duas para terça de manhã. Depois o utilizador revê e envia. Nada é enviado automaticamente e a voz é opcional.
É a aposta de longo prazo do criador é que a comunicação se torne trabalho resolvido. Compromissos e decisões registrados com fonte podem melhorar a resposta seguinte. Na demo, os registros têm estado um compromisso de orçamento mantido, uma entrega aberta, uma dependência de aprovação à espera do Jack e uma entrega antiga marcada como substituída.
Há também um cuidado de privacidade declarado, sem screenshots nem gravação de ecrã. Lê-se a janela atual via Accessibility e o texto lido fica no Mac.
Mas a crítica mais afiada da discussão mira exatamente o gesto central. Alguém escreveu: escrever uma resposta é suficientemente lento para tu reveres o que realmente acordaste, e um toque remove exatamente essa pausa. O modo de falha não é uma resposta má, é uma resposta boa com a data errada, que sai mais depressa do que qualquer coisa que escrevesses à mão. A proposta do comentador: tudo o que veio do calendário ou de um thread antigo deveria passar por uma olhada antes de o tab fazer qualquer coisa. E a outra pergunta prática: quando um fato registrado fica desatualizado, é o utilizador que o vai caçar e apagar ou envelhece sozinho?
A variedade de contexto de uso, por exemplo? Em suma, o Inline é a terceira peça deste tema. É uma app de chat baseada em threads para trabalhar com colegas e agentes em simultâneo. Em beta para macOS e iOS, com CLI, MCP e plugins de agentes disponíveis. Uma utilizadora do beta diz que adora trazer os agentes para trabalhar consigo e que o threading é perfeito.
E a pergunta certa veio de um comentário. O threading faz sentido para manter a saída dos agentes afastada da conversa humana. Mas o que acontece quando um humano salta para dentro de um thread a meio da tarefa de um agente e muda de direção? O agente vê isso como contexto novo no mesmo thread e corrige o rumo? Ou é preciso matá-lo e recomeçar o prompt do zero? Esse momento, diz o comentador, é onde muitas ferramentas de agentes a trabalhar ao lado de colegas se tornam difíceis na prática.
Repara no paralelismo com o Astra. A pergunta sobre staring depois de um passo externo já executado é a mesma questão. Até onde vai o controle humano quando a máquina já começou? Aqui nas ferramentas de trabalho, é o mesmo dilema a outra escala.
E do controle passamos à visibilidade, saber o que a IA está a fazer e se as pessoas sabem usá-la. Dois produtos, a mesma ideia aplicada a sítios diferentes. O primeiro é o My AI Academy, uma plataforma de formação em IA personalizada por função, fundada pela Malika, que esteve na Google Cloud como Generative AI Black Belt e foi adjunta na Georgetown, com experiência em mais de 10 mil profissionais.
O diagnóstico dela é bom. As empresas compraram licenças de IA, disseram às pessoas usem a IA e deixaram-nas com cursos genéricos, bibliotecas de prompts e tentativa e erro. O problema não é o acesso, é a adoção. E o conteúdo envelhece. As ferramentas mudam todas as semanas, portanto os cursos ficam inacurite rapidamente. A frase-chave: a aprendizagem de IA tem de ser mantida como software.
Na prática, dizes a tua função, experiência, objetivos e ferramentas e recebes um percurso personalizado. Aprendes um fluxo completo numa lição de 15 min. Praticas num simulador seguro antes de aplicar ao trabalho real. E há uma assistente chamada Amy que dá orientação passo a passo enquanto trabalhas. Está em iOS, Android e web. Para equipas e empresas, a promessa é converter investimento em IA em adoção, com cada departamento a saber aplicar as ferramentas aprovadas ao próprio trabalho.
As perguntas da comunidade foram muito práticas. O que acontece depois de alguém acabar uma lição, que é onde começa a parte difícil? Como se lida com alguém cuja função muda a meio de um percurso? Como se garante que o conteúdo está atualizado com ferramentas a mudar em dias? O simulador corre ambientes reais de API ou setups guiados simulados. Equipas podem criar percursos diferentes para marketing, vendas e produto.
E alguém confundiu-se com o onboarding de carreira. E se fores professor e fundador ao mesmo tempo?
E a pergunta mais séria que ecoou o tema do episódio. Lições simuladas são seguras por construção. Não há nada real para partir. Mas a ideia de AM executar a tarefa contigo dentro das ferramentas reais, o CRM, a Inbox, é uma categoria de risco completamente diferente. O mesmo problema de permissões que todo produto de agente nas tuas ferramentas tem de responder. Isso já está delimitado por persona, ou é uma questão aberta de design? Sem resposta no material que temos.
O segundo produto deste tema é o Track MCP, que se vende como Google Analytics, para servidores MCP, adicionas uma linha de código ao teu servidor MCP, a SDK para TypeScript e Python, e começas a ver quem está a usar, que clientes de IA se ligam, que ferramentas usam e em que ordem, e onde as sessões param.
E o caso ilustrativo que eles mostram é forte precisamente porque revela uma falha invisível. Um send e-mail que aparentemente responde 200 OK, mas devolve erro por incompatibilidade de esquema. O agente envia uma string, o esquema espera um array, falha em 94% das chamadas. O agente tenta 3 vezes e desiste. Os logs registraram, o APM observou, o Track MCP explica. Aqui está o que falha, eis a correção, aceitar string também. E estimam recuperar cerca de 2.100 chamadas por semana.
A comunidade também aqui fez boas perguntas. Um antigo construtor de servidores MCP oficiais notou que os gestores de produto queriam sempre saber como o uso via MCP difere do uso via interface tradicional e que ser cuidadoso com os dados recolhidos é crucial do ponto de vista de privacidade. Outro perguntou diretamente: registam os argumentos das ferramentas ou só os nomes? Os argumentos trazem muito texto do utilizador, mas onde o trabalho para é difícil de responder sem eles.
É um trade-off real entre visibilidade e privacidade que não ficou resolvido.
E a pergunta mais funda veio de alguém que descreve o buraco seguinte. E se o resultado não for bom? Uma ferramenta devolve 200 com um array vazio, o agente segue em frente e responde de qualquer forma, a taxa de sucesso parece saudável e a resposta está errada. O sinal que ele queria é o que aconteceu no turno seguinte. O modelo repetiu a mesma ferramenta, mudou de ferramenta ou ignorou silenciosamente o que recebeu. A diferença entre um servidor que responde e um que funciona. É a mesma família de falhas silenciosas que o comentador do Compliance apontou. O problema nunca é o erro barulhento, é o sucesso vazio.
E a última zona do episódio é o ambiente de trabalho do programador. Três ferramentas que, juntas, desenham o contraponto local e controlado.
A primeira é o Sidebranch, do Chris Granha, que resolve um problema muito específico do tempo dos agentes. As equipas estão a despachar milhares de PRs gerados por agentes, e mesmo no mundo ideal onde 99% dos PRs são escritos, avaliados e revistos por agentes, fica o 1% em que queres pessoalmente sentir como uma feature parece e comporta-te antes de aprovar.
É uma extensão de browser com um daemon local. Escolhes um branch a partir de um widget dentro da página em execução. Ele constrói esse branch num worktree isolado no seu próprio servidor de desenvolvimento. E comparas os dois lado a lado, com modos Blend e Onion, onde as mudanças de interface ficam destacadas. O teu worktree, alterações por commit incluídas, nunca é tocado. É agnóstico de framework, Next, Vite, Django, Rails, tudo que responde HTTP num porto, e é feito só com built-ins do Node, sem dependências externas.
E esse loopback only?
Zero Dependências foi lido pela comunidade como resposta de segurança, o que dividiu as opiniões. Um comentador gostou porque significa não ter conversa de segurança antes de pôr num projeto de cliente.
Outro fez a objeção técnica certa. Loopback Only mantém a internet fora, mas não mantém automaticamente fora o que está na tua própria máquina. Se o daemon está a ouvir num porto local para servir trocas de branch e diffs, o que impede outro separador ou processo local de bater nesse porto e trocar de branch num repositório que não devia tocar?
Outras questões práticas. Quantos work trees correm em simultâneo antes do portátil ceder? E o pedido mais interessante veio de alguém que gere 111 fluxos de um clique, onde um PR de agente pode mexer silenciosamente em qualquer um deles. Comparar dois branches não é a parte difícil. Escolher que ecrã abrir é. O que ele queria era uma lista a dizer: essas quatro páginas mudaram visualmente. Vai ver essas, com o sidecar a percorrer rotas e a sinalizar. Essa seria a versão que ele instalaria. E alguém perguntou se agentes podiam usar o próprio side branch para verificar visualmente se estão a cumprir um mock acordado, o que seria um caso de uso natural na era dos agentes.
A segunda peça é o Omarky, do DHH, a distribuição Linux opinionada em Arch, Hyperland e QuickShell, agora na versão 4.0.0, com o nome de código 4. A tese do anúncio é curiosa. O Linux sempre se expôs através de ficheiros e comandos, o que significava mais trabalho para o utilizador. Com agentes, essa mesma exposição torna o sistema invulgarmente fácil de inspecionar, mudar e reparar.
E a frase que ficou? O DHH pode fazer escolhas fortes à partida sem te prender a elas, porque os agentes tornam muito mais barato discordar dele.
É uma distro completa, keyboard first, com temas de sistema, atualizações empacotadas e agentes de código que podem reconfigurar o setup em vez de te obrigar a montá-lo. E sim, instala System a partir do menu. Tem 3.787.800 estrelas no GitHub e licença MIT. Um comentador perguntou se as pessoas ficam perto do default ou transformam tudo na sua própria coisa. E a resposta do autor foi precisamente que a equipe ainda não sabe o que é um sistema operativo agêntico, mas que o Omarky está a tornar a ideia mais visível.
E objeção da comunidade repete um padrão que já ouvimos hoje. Rollback. Se um agente reconfigura uma parte do teu sistema enquanto não estás a ver e fica subtilmente errado, há forma limpa de fazer diff do que mudou e reverter só isso. Ou estás a confiar que os dotfills estão em Git e que fizeste commit recentemente? A observação foi: é o mesmo problema de deixar um agente tocar em produção, só que descido para o teu desktop. Terceira vez hoje que ouvimos a mesma pergunta com roupas diferentes.
E fechamos com o contraponto mais simples de todos, o Offline JS Playground, um editor e executor de JavaScript que funciona inteiramente offline de dentro do Chrome, com consola na própria interface, feito em JavaScript puro, sem frameworks, com menos de 2 MB comprimido. A história de origem. O criador estava a preparar-se para entrevistas de JavaScript, achava os playgrounds online distrativos, abres o browser para programar e a internet está ali ao lado, e os editores offline pareciam ideias completas quando ele só queria algo simples.
Um comentário captou bem a lógica. Todos os outros tratam o offline como uma limitação e ele transformou-o no ponto inteiro. A verdadeira concorrência é a distração, não os outros editores. Abre-se, escreve-se JavaScript, corre-se, aprende-se, sem Node, sem VS Code, sem NPM.
Mas as perguntas práticas foram as que decidem se isto substitui um separador de rascunho. Guardam-se os snippets de um reinício do browser ou abre-se vazio? E qual é o limite? É estritamente JavaScript e JSON Vanilla? Ou se pode colar um bundle UMD de uma biblioteca como Lodas? E o comentário mais técnico veio sobre armazenamento? Se os snippets estão em Chrome.storage? Sim, que há um limite por item em que um ficheiro longo falha silenciosamente, o pior modo de falha possível para um rascunho, enquanto Chrome.storage na local evita isso, mas não te segue para uma segunda máquina. E ninguém exporta antes de perder algo, portanto um despejo programado para a pasta downloads valeria mais do que o botão de exportar. Tudo conselhos concretos, nada respondido no material.
E com isto fechamos o círculo do dia. Começamos com modelos que raciocinam e agem, o Astra da OpenAI, com Steering a meio da resposta, o Gemini 3.8 Flash a trabalhar mais ao mesmo preço do 3.7 com variante Cyber e a WeatherNext 3 a levar a mesma corrida para o tempo atmosférico.
Depois demos a esses agentes um lugar de trabalho, o calendário com orçamento e sandbox do Clockwork, o organagrama vivo do SNIT e mantivemos os humanos no circuito, com o Compliance by 12 Labs a explicar violações de vídeo, o Schalkt a preparar respostas que nunca se enviam sozinhas e o Inline a pôr colegas e agentes nos mesmos threads.
Terminamos com a medição e o ambiente, o My Academy a treinar IA por função. O Track MCP a apanhar falhas silenciosas de servidores MCP e do lado do programador, o Side Branch, o Omarki e um Playground Offline. E o padrão que atravessou tudo. Quanto mais autonomia damos, mais a comunidade pergunta pela reversão, pela aprovação e pelo falso negativo silencioso.
Ficamos por aqui. As respostas a muitas dessas perguntas terão de vir dos próprios criadores e estão todas nos comentários abertos dos lançamentos de hoje. Obrigado por nos ouvires. Até amanhã!